Está no ar, a voz do Brasil.
A voz do Brasil.
Olá, internauta! Estamos falando com você que nos ouve aqui do Milton Gavetti, da Vila Casone, do Jardim Industrial, tudo aqui mesmo em Londrina, tudo em casa. Então é isso, aumenta o som que está chegando a voz do Brasil. Eu sou Alexandre Simeone e amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada.
Nossa! Eu sou Juliana Galante e dois bodes de chifre não bebem água na mesma cumbuca. Eu só escolhi esse por causa da cumbuca, adoro falar cumbuca.
Eu sou o Gerson Bernardes e até os macacos caem das árvores. Vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos começar essa bagaça.
Agora, uma notícia bacana pra Dedéu.
Juventude pelo Clima se articula para disputar espaço na política.
Notícia do Ecoa, do portal UOL. Pelo bem de seu futuro, sem esquecer das urgências do presente, jovens buscam articulação para fazerem suas pautas serem ouvidas. Impulsionados pelo movimento liderado mundialmente pela sueca Greta Thunberg, de 18 anos, esta geração clama por uma sociedade preocupada com o meio ambiente e quer fazer parte das tomadas de decisão. A adolescente, que começou fazendo um protesto semanal, o Fridays for Future, ficou por um ano longe da sala de aula, após encerrar o ensino médio, para se dedicar ao ativismo e se tornou uma voz expressiva na política mundial. No Brasil, além de organizar manifestações, eles acompanham e propõem direcionamentos para a implementação de políticas públicas com muita colaboração. O ano eleitoral, por exemplo, levou um coletivo a construir uma plataforma para cobrar um comprometimento de candidatos a cargos municipais. O manifesto é 24 propostas concretas. A ação Jovens Políticos pelo Clima busca futuros vereadores e prefeitos e organizações que se comprometam com o debate sobre mudanças climáticas. Eles destacam que o tema é suprapartidário e precisa estar nas pautas da esquerda e da direita, e destacam a frente parlamentar ambientalista, como exemplo desta perspectiva. A ideia agregou jovens do Rio Grande do Sul ao Amazonas, e as pautas não partem apenas de ideias, mas de exemplos bem-sucedidos em cidades como Florianópolis e São Paulo. O objetivo é que políticos se apropriem e repliquem os temas, ainda que não tenham assinado compromisso durante o período eleitoral. O movimento está trabalhando ainda em um documento que reunirá demandas da juventude sobre o tema que deverá ser entregue a candidatos que vão concorrer este ano. E entende ainda que é papel da juventude também enfrentar as fake news e colaborar com a divulgação científica e ocupar os espaços quando o fim da pandemia permitir. Mostramos que fazer política não é só eleger a cada 4 anos, é fazer protesto na rua, na praça pública, disseram os jovens.
Esse é o momento, né? A gente tá em ano eleitoral, estamos pertinho das eleições. Eu acho muito legal ver essa turma. Parece meu tio falando, né? Ô, turma! Mas... Mas eu acho muito legal ver jovens realmente que acreditam, né, nesse movimento a favor do meio ambiente, que estão contra as fake news, que estão, né, dentro desse movimento já desde cedo, né? Aí tem muita gente aí de 14 anos, 16 anos. Então, assim, 14 anos não pode votar. Não pode votar, mas pode cobrar, né? Pode se preparar. Então, o momento é esse. A gente está vendo que, principalmente aí na esfera federal, a coisa está invertida. O meio ambiente está em segundo plano, na verdade, né? Eles estão querendo mais colocar para baixo. Então, se a gente consegue ter uma Câmara de Vereadores, prefeituras comprometidas, já é um grande passo, porque aí a gente tem, né, força na base, inclusive para pressionar o governo federal a não fazer besteira. É, isso é muito importante. E ter essa galera comprometida de verdade, não é só no discursinho, não, e depois de eleito não fazer nada. Estou vendo isso com muita alegria, fico muito, muito feliz, com muita alegria e muito feliz, né? Claro.
Tá junto.
Uma coisa leva a outra, né?
Mas assim, é fazer com que a gente reflita nessas eleições, porque a impressão que dá quando a gente fala assim, eleição para prefeito, para vereador, não é tão importante assim, é importante pra caramba. Olha a Câmara de Vereadores, gente, olha quem que a gente vai colocar lá. É, são essas pessoas que vão fazer as leis nas nossas cidades, são os prefeitos que estão ali. É onde a gente vive, é o mais próximo da gente. São esses caras que a gente pode cobrar com muito mais firmeza. São esses caras que vão ouvir a gente. Então, pensa bem, não vota por protesto também só, né? Vou votar nesse aqui que é meio bobão, só por protesto. Não faz isso não, porque isso vai ferrar com a cidade. Então, vamos pensar bem.
Falou e disse, não tenho nada a declarar sobre isso, é isso aí.
Bora, vamos lá, vamos participar. É isso aí.
Quadro Notícia Ruim, chega logo. Mas veja o lado bom.
6 fotos mostram Hiroshima 75 anos após ataque de bomba atômica.
Essa é uma notícia do site Revista Galileu. No último dia 2 de setembro, marcou a data em que, 75 anos atrás, o Japão se rendeu aos aliados e deu fim à Segunda Guerra Mundial. Mas o momento de paz não veio tão cedo. O país estava destruído, principalmente após os ataques com a bomba atômica feitos pelos Estados Unidos na cidade de Hiroshima e Nagasaki nos dias 6 e 9 de agosto, respectivamente. Os bombardeios que tiraram a vida de quase 200 mil pessoas foram uma resposta à ofensiva japonesa em 1941 contra a base norte-americana de Pearl Harbor. Os registros históricos dos estragos do território japonês impressionaram, e as imagens atuais mostram que não se supera algo assim tão facilmente. Pequeno monumento no centro de Hiroshima revela como a área ficou após a bomba reduzir a cidade a pedaços de concreto e escombros. Mas o renascimento foi rápido. Um sinal, o serviço limitado de bonde foi restaurado em menos de um ano. O calor gerado pela bomba foi tão intenso, milhões de graus no ponto de detonação, que derreteu objetos de metal, incluindo uma estátua de Buda de um templo próximo ao Marco Zero. Um dos poucos prédios que resistiram perto do Marco Zero, denominado Exposição Comercial da Província de Hiroshima, é um lembrete gritante da devastação que a cidade sofreu. Agora, parte do Parque Memorial da Paz é o local mais emblemático e sagrado da cidade, visitado por peregrinos do mundo todo. Shinichi Tetsutani, de 3 anos, estava andando de triciclo quando a bomba foi lançada. Naquela noite, ele morreu em decorrência das queimaduras excruciantes e foi enterrado junto do seu triciclo. Décadas depois, quando o corpo de Shinichi foi levado para o túmulo da família, seu pai, Nobu Tetsutani, doou o brinquedo para o Memorial da Paz de Hiroshima. Sementes e mudas dos 170 eucaliptos, chamados de Hibakujumoku, árvores sobreviventes, que restaram em Hiroshima, são compartilhadas em todo o mundo para espalhar a mensagem de paz da cidade. Eu falei todas as palavras em japonês com muita maravilhosidade. Parabéns para mim.
Olha, eu ia dizer justamente nos meus comentários agora que a Juliana realmente está pronta para ir para o Japão. Porque
eu acho que
ela vai pegar rapidinho. Falou que ia e pode ir mesmo.
Uhul.
Olha aí. Lendo a notícia e lendo a descrição, né? Acho que a gente... Assim, a gente deixou essa notícia pela reconstrução, né? Pela possibilidade de uma cidade que foi destruída em sua totalidade ser reconstruída, né? E aí, e estar aí hoje, né, enquanto cidade, vivendo e realizando as coisas que uma cidade faz e as pessoas fazem dentro de uma cidade. É, mas é claro que a gente quer valorizar a reconstrução e ela existir, né, fazendo como as próprias japonesas e as pessoas da cidade fazem, sem esquecer o que aconteceu ali. Né, a gente não pode esquecer, porque a gente não pode deixar isso acontecer novamente. É, então, vamos, acho que a ideia dessa notícia é a gente valorizar Hiroshima e Nagasaki, se eu não me engano, foi outra cidade que foi destruída, né, pela bomba, por bomba atômica, mas sem esquecer que isso não pode acontecer de novo, não. É, senão, porque não pode, porque não pode, simplesmente não pode. É, e a partir disso valorizar a cidade que se reconstruiu e está aí vivendo e construindo suas histórias, suas milhares ou milhões de histórias a partir das pessoas que agora vivem ali.
Eu queria só dizer que o Fábio e a Cíntia, o Fábio meu irmão e a Cíntia minha cunhada, que moram lá no Japão, já estiveram lá em Hiroshima visitando todos esses memoriais, e eles disseram que realmente é impressionante você olhar o local onde caiu a bomba, alguns muros que tem a sombra das pessoas, né? Porque o calor foi tão grande que deixou a marca da pessoa nesses muros. Por outro lado, é isso também, assim, é você ver essa reconstrução da cidade, uma cidade hoje bonita, mas que tem um memorial em que as pessoas não podem esquecer que aquilo aconteceu, né? E que a cidade se reconstruiu, que hoje, né, tem muita vida lá, recebe muitos turistas, mas não deixa que isso não aconteça de novo na humanidade, né? Isso é importante, foi isso que o Lambreto falou.
E é interessante falar dessa coisa de se reerguer, né? Acho que tem bastante a ver com o momento que a gente está vivendo dessa pandemia, né? Que está tirando tantas vidas, assim. Então, a gente está tendo que aprender a se reerguer e vai ter que aprender muito com isso ainda. Então, é bom a gente relembrar essa catástrofe, né, que aconteceu, que é muito, muito triste, mas que a gente possa ver o lado bom da coisa, né, de como eles conseguiram se reerguer, para a gente ter uma esperança aí, para a gente se reerguer também no que a gente está passando.
Escuta a voz da razão.
10 ativistas veganas, negras e brasileiras para seguir e se inspirar.
Notícia do site Happiness. A gente sempre fica em dúvida como fala o nome desse site, né?
Primeira vez que o Ale ficou em dúvida em falar uma palavra em outra língua.
No, o Google vai responder pra gente no episódio.
Ah, tá ótimo.
Happiness. Mulheres negras, veganas, brasileiras e criadoras de conteúdo que dedicam tempo e trabalho ao ativismo em prol de uma alimentação mais saudável, consciente e sem crueldade. Foi a partir desse perfil que o site Vegpedia selecionou 50 ativistas para seguir e se inspirar e acompanhar no Instagram. Apesar de cada vez mais popular entre as pessoas de diversos contextos e classes sociais, ainda existe a mística de que o veganismo é um estilo de vida caro, seleto e próprio da elite branca. Contudo, inúmeros produtores de conteúdo de fora desse padrão vêm mostrando que é possível, sim, eliminar produtos de origem animal do cotidiano de maneira acessível e sem grandes sacrifícios financeiros. Segundo a curadoria da Vegpedia, mulheres são as protagonistas das movimentações pelo veganismo negro no país e não poderiam deixar de receber uma lista de indicações só para elas. Então, se você está interessado ou interessado em eliminar carne e afins do seu cardápio, mas ainda não ouviu ou leu o suficiente sobre o assunto, prepare o botão seguir e acompanhe o feed dessas influenciadoras. Nathalie Neri, dona do canal Afros e Afins no YouTube. Nathalie aborda assuntos relacionados à moda consciente, veganismo, questões raciais e de gênero, sustentabilidade, beleza e comportamento. Mari Morena, também presente no YouTube com um canal homônimo. Mari Morena fala sobre autoestima, cabelo crespo e cacheado, beleza, moda, sexualidade LGBT e veganismo. Ela tem resenhas e dicas incríveis sobre produtos capilares e veganos. Camila Botelho, chefe de cozinha formada em gastronomia pela Universidade IBMR do Rio de Janeiro, compartilha diversas sugestões para uma culinária 100% vegetal. Thalita Xavier, na bio de Thalita Flor, chefe executiva de um buffet de gastronomia vegana, lê-se atriz, palhaça, cozinha, anti-especista e favelada. E tem muito mais, a lista é grande, dá para ver, conhecer muito mais dessas mulheres.
Essa indicação eu achei muito maravilhosa, claro, né? Eu já estou seguindo essas veganas incríveis aí. Como a Ale disse, tem muitas outras para seguir, né, no site. E eu dei uma olhada em todas rapidinho. E é bem legal, assim, o que cada uma traz. Eu acho muito importante esse tipo de pessoa influenciadora, né, de influencer. Porque mostra a real, assim, né, desmente muito preconceito sobre o movimento vegano. E essa ideia que não tem fundamento nenhum de que ser vegano é caro, é para elite, é para gente branca. E não é, né? O movimento vegano é para todo mundo. E é sobre amor, empatia, respeito pelo todo, assim. O que eu entendo como veganismo, assim, o que eu acredito é que o foco do movimento é mais amplo, né? Não é... claro, é pela empatia com os animais, mas as pessoas podem virar veganas por vários motivos, né? Ambientais, pela saúde, pela empatia ou por todas as coisas. Eu acho que é uma questão ampla mesmo. E que bom que tem essas pessoas para mostrarem a real, assim, para mostrar o dia a dia delas e dizer que é possível. Por um bom tempo, eu acho que o veganismo já foi mais segregador do que agregador de pessoas, assim. E eu acho que não é por aí, eu acho que a coisa é para crescer mesmo, quanto mais gente conhecer, quanto mais gente entender o veganismo, as questões todas, né, é melhor para o planeta, assim. Eu acho que independente também se a pessoa virar vegana ou não, conhecer é uma coisa importante, entender, né, e parar com preconceito, enfim... segue essas influencers veganas aí, porque vale a pena. Tem muita coisa importante, muita coisa valiosa que elas colocam assim pra gente, veganos ou não. Vale a pena dar uma olhada.
Ju, eu acho que, claro, você tem muito mais propriedade para falar, mas eu vejo que muita coisa que a gente vê, né, disso assim, de que vegano é caro, vegano é isso, aquilo, tem muita coisa que é da própria indústria, né? A própria indústria da carne, ela quer que a gente pense isso assim também. Então, ter essa consciência, não estou nem dizendo que é para ninguém deixar de comer carne, mas assim, ter essa consciência de onde está vindo sua alimentação, o que você está comendo, né? Qual consequência que tem nessa criação de bois. Tudo que a gente sabe, né, dessa matança também, que não precisa, desse sofrimento, tudo, assim. A indústria não quer que a gente saiba disso, a indústria quer que a gente... pense que é caro, que a gente pense que isso é elitizante. Não é, né? Não tem nada de elite nisso. Assim. Mas você precisa conhecer mais, né?
Com certeza, Lê. Com certeza é a indústria mesmo e a mídia fazendo lavagem cerebral diariamente na gente. Mas agora as coisas estão mudando, as pessoas estão tomando consciência, estão vivendo na prática, estão vendo que não é caro, não. Que as coisas são simples. Realmente são simples. Então é isso, assim, tá caminhando para um lugar bem bonito, eu acho, o movimento vegano. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. Se você que tá ouvindo a gente tiver aí uma mina vegana, negra, maravilhosa, pra gente seguir, fala pra gente aqui dela, fala pra gente. Por que eu enrolei tudo? Fala dela pra gente falar dela no programa. Isso! Manda no nosso e-mail, avozdobrasilpodcast@gmail.com ou no nosso Instagram, avozdobrasilpodcast. Eu sou Juliana Galante e Alan não pesa pro carneiro.
O podcast A Voz do Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast toda segunda, quarta e sexta. Eu sou o Gerson Bernardes e o sorriso é como uma escova de dentes. Você tem que usá-la todos os dias para manter os dentes limpos.
Olha só,
hein? Eu sou Alessandro Simeone e pare de pensar como um derrotado. Pense como um boleto. um boleto sempre vence.
Ah! O Ale nos últimos anos, ele vem desconstruindo ditados.
Gente, ele tá demais.
Tá demais, muito bom.
O podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolé e Palhaça Adelaide. Tchau!
Tchau!
Tchau, tchau!
Olá! Juventude pelo Clima se articula para discutir espaço na política.
É, para disputar o espaço na política.
Ah, mas por que que eu sou assim? Você presta muita atenção em mim. Ainda bem, né? Porque senão ia ser tudo errado as notícias. De novo, tá?
Não precisa.
Não, lógico que
é só
sim,
uma piada, só faz de novo.
Juventude pelo Clima se articula para disputar espaço na política.
Não é política, é polícia.
Ah, por favor, me deixa em paz.